Deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso Nacional o projeto que estabelece limites para as emendas de relator do orçamento e prevê a divulgação, daqui para frente, de dados como o nome do parlamentar que sugeriu a destinação e para onde foram os recursos. O projeto foi apresentado pela mesa diretora do Congresso Nacional como maneira de atender decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a execução e exigiu transparência em relação a essas emendas, questionadas judicialmente por partidos da oposição. De acordo com esses partidos, as emendas de relator, chamadas de RP9, são liberadas e executadas a partir de critérios políticos, sem transparência. O projeto original prevê que as emendas de relator, para serem aceitas, devem ser aprovadas no parecer preliminar do projeto de lei do orçamento. Além disso, tem que conter limites financeiros, informar a política pública que vão atender e o nome do parlamentar que sugerir a destinação ao relator da lei orçamentária. Tudo isso terá que ser divulgado e publicado na internet pela Comissão Mista de Orçamento. O relator do projeto, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acrescentou ainda um limite para as emendas de relator, que não poderão ultrapassar o valor somado das emendas individuais e de bancada no orçamento, o equivalente a 16,2 bilhões de reais no orçamento de 2022. Marcelo Castro disse que o projeto garante a transparência das emendas do relator e resolve um problema emergencial, que é a execução das emendas já empenhadas, ou seja, a liberação dos recursos já contratados em áreas importantes, como saúde e educação. Mas as emendas, para ele, têm um valor excessivo.
Então, a partir de agora, todo recurso que vier do relator geral RP9, elas terão que constar a transparência absoluta, total, e quem foi o autor que solicitou aquele recurso. É o óbvio. O volume desses recursos, eu interpreto, eu entendo, que são excessivos. Não há a menor necessidade desse volume de recursos.
O projeto de resolução e até a existência das emendas de relator foram criticadas pela oposição, que obstruiu a votação. Para o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, líder da oposição, o projeto não dá a transparência necessária às emendas.
Não basta dar parcialmente transparência ao orçamento secreto. Esse texto que vai ser votado, em momento algum, garante que nós teremos transparência plena sobre os nomes e sobre o caminho que percorreu o dinheiro público. Esse projeto de resolução não garante que os nomes dos solicitantes das emendas estarão vinculados às emendas liberadas. Aqui sequer diz onde será publicada a informação necessária.
Já o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, questionou os critérios de distribuição dos recursos sugeridos pelos deputados e disse que muitos ministérios estão sem orçamento em função da concentração de verbas nas mãos do relator.
O que é que justifica, no meu estado, o estado do Ceará, uma cidade como Tauá ter 180 milhões de emenda de relator e, do lado, a cidade de Boa Viagem não tem dinheiro para cavar um poço? A cidade de Pedra Branca não tem dinheiro para pagar os funcionários da saúde, também do lado de Tauá. A cidade de Quitarenópolis não tem dinheiro para fazer uma estrada, também do lado do Tauá. Por quê? Só porque o relator do orçamento nasceu no Tauá e o Tauá tem tudo e o resto dos municípios do Ceará não tem nada? Isso é uma forma discricionária totalmente absurda.
Mas a bancada aliada ao governo defendeu as emendas do relator. Para o deputado Aloísio Mendes, do PSC do Maranhão, o orçamento é transparente e as emendas RP9 não apresentam qualquer irregularidade.
Orçamento aprovado na comissão mais importante dessa casa, onde tem assento todos os partidos da Câmara e do Senado. E mais do que isso, a execução do orçamento é publicada. Cada centavo, cada destinação é publicada. Se não, nos órgãos de controle, pelos parlamentares que fazem indicação. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma vergonha de publicar nas minhas redes sociais e no informativo que faço todo ano todas as emendas que destino aos municípios do Maranhão. É preciso acabar com essa desinformação de que estamos fazendo algo muito errado aqui.
As novas regras para as emendas do relator vão valer a partir da publicação do projeto de resolução do Congresso e não serão retroativas, conforme ato conjunto da Câmara e do Senado, que considerou tecnicamente inviável formalizar todas as sugestões recebidas pelo relator antes da decisão do STF. O ato conjunto foi a primeira resposta do Congresso à decisão do STF a respeito das emendas de relator e determinou medidas de transparência, como a divulgação dos partidos e municípios beneficiados pelas emendas. O levantamento mostrou que as emendas RP9 beneficiaram mais de 4.800 prefeituras, o equivalente a 87% dos municípios do país. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.